De acordo com Marcel Van Hatten, a mudança no comando do órgão previdenciário abriu caminho para o retorno de práticas criminosas. O deputado faz um alerta aos aposentados e pensionistas para o risco de novas cobranças não autorizadas.
Previdência. A Câmara dos Deputados analisa a redução da idade mínima para aposentadoria especial por periculosidade. Proposta nesse sentido já avançou duas comissões, como informa a repórter Sofia Peçanha.
Trabalhadores que atuam em atividades que oferecem riscos à saúde ou à integridade física são o foco do projeto de lei em discussão na Câmara dos Deputados. A proposta, já aprovada pela Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara, reduz a idade mínima para a concessão de aposentadoria especial a esses trabalhadores expostos a agentes nocivos. De acordo com o projeto, o tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria especial pode ser de 15, 20 ou 25 anos, dependendo do grau de risco da atividade. Ou seja, quanto maior o risco à saúde ou à integridade física do trabalhador, menor o tempo exigido. A reforma da Previdência estabeleceu como idades mínimas de 55, 58 e 60 anos. Agora, a proposta reduz as idades para 40, 45 e 48 anos. Na comissão, o relator deputado Pastor Eurico, de Pernambuco, mudou o texto original, apresentado pelo deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, além de aproveitar alterações aprovadas pela Comissão do Trabalho anteriormente. Pastor Eurico ressaltou que as mudanças nas regras da reforma da Previdência são uma reivindicação antiga dos trabalhadores expostos a agentes nocivos.
Então, essas pessoas estão tendo prejuízo e há muitos desses profissionais que já poderiam estar aposentados, estão com risco de vida, saúde muito afetada, muito abalado. Alguns estão com idade avançada, se ele sai do emprego hoje, ninguém mais o quer. Então, nossa preocupação é de honrarmos, respeitarmos, considerarmos e validar essas pessoas que prestaram em todo esse período de sua vida esse serviço à sociedade.
Pelo texto, o valor do benefício inicial passa a ser de 100% da média de contribuições. Desde a reforma da Previdência, o cálculo do benefício leva em conta apenas 60% da média de contribuições, mais 2% para cada ano que exceda 15 anos de contribuição para mulheres e 20 anos para homens. A proposta considera ainda a periculosidade da atividade e não apenas os riscos à saúde, contemplando a exposição a agentes químicos, físicos e biológicos, além dos que exercem atividades consideradas perigosas. Entre os exemplos citados estão trabalhos com explosivos, eletricidade, materiais inflamáveis, radiação, ruído e calor excessivos, além de atividades de vigilância patrimonial ou pessoal e transporte de valores. Agora, o projeto que reduz a idade mínima para a aposentadoria do trabalhador exposto a agentes nocivos precisa ser analisado por duas comissões antes do plenário. Para virar lei, precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Ciência e tecnologia.
Heloísa Helena, da Rede do Rio de Janeiro, apresentou o projeto para proibir as bets no Brasil. A deputada afirma que as apostas online provocam endividamento, desespero familiar e sofrimento entre jovens atingidos pela jogatina.
Heloísa Helena critica a arrecadação obtida pelo governo federal com a regulamentação das apostas. Ela aponta que a tributação transforma a exploração econômica das famílias em fonte de receita pública, sem enfrentar os danos sociais causados pelas bets.
Saúde. A comissão aprova projeto que valoriza escolas de saúde pública como estratégicas para o SUS. A repórter Júlia Lopes nos conta os detalhes.
A Câmara dos Deputados reconheceu as escolas de saúde pública, que são instituições voltadas à formação, qualificação e treinamento de profissionais da área, como instituições técnico-científicas do SUS, o Sistema Único de Saúde. O projeto, aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, reconhece que essas escolas são capazes de produzir e desenvolver conhecimento e tecnologias, além de preparar profissionais para atuar em situações de emergência em saúde pública. O texto aprovado pela CCJ, por recomendação da relatora, deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, manteve a versão apresentada pela Comissão de Saúde, que define normas gerais para a atuação dessas escolas. Na avaliação do autor do projeto, o deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, a medida é de grande importância para as escolas de saúde pública. Ele destacou ainda que a proposta foi elaborada em conjunto com essas instituições.
São escolas que têm um papel muito importante no sistema único de saúde e que não estavam previstos no nosso arcabouço legal do SUS.
De acordo com a Rede Brasileira de Escolas de Saúde Pública, existem atualmente cerca de 50 instituições desse tipo no país, vinculadas aos estados ou a centros universitários, com atuação nas áreas de saúde pública e saúde coletiva. O projeto, que valoriza a produção de conhecimento e inovação nas escolas de saúde pública, segue agora para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Economia.
Ao fazer um balanço da gestão federal, Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, considera que o atual governo não cumpriu as promessas de campanha. Segundo o deputado, o executivo apresenta desgastes em áreas como saúde, educação, economia e segurança pública.
Na visão de Cabo Gilberto Silva, a solução para os problemas do país passa por uma mudança na condução política e econômica. Ele defende a construção de alianças partidárias que tenham como objetivo a atração de investimentos e redução da carga tributária.
Meio ambiente.
Câmara analisa reforço das medidas contra incêndios florestais. O repórter José Carlos Oliveira tem as informações.
Projeto de lei do deputado Dr. Zacarias Calil, de Goiás, aumenta a punição para quem provoca incêndios em florestas, matas, pastagens e outras áreas de vegetação no Brasil. A pena para quem comete tais crimes pode dobrar em relação à atual, com previsão de 4 a 8 anos de reclusão e multa quando a queimada acontecer em unidades de conservação, terras indígenas, reservas legais e áreas de preservação permanente. Além da responsabilização individual dos culpados, a proposta prevê a responsabilidade solidária de empresas e pessoas que financiem, incentivem ou estejam diretamente envolvidas em atividades que resultem em incêndios ilegais. O texto foi aprovado na Comissão de Educação com relatoria do deputado Luiz Fernando Vampiro, do MDB de Santa Catarina.
Esse projeto é um projeto amplo, ele trata efetivamente sobre prevenção e conscientização das queimadas no Brasil e, em relação à Comissão de Educação, era específico a parceria entre o Ministério do Meio Ambiente e do Ministério da Educação acerca das políticas a serem implementadas dentro das salas de aula, obviamente de material didático, aperfeiçoamento, capacitação de recursos humanos para poder estar divulgando efetivamente ações que possam inibir e minimizar os impactos das queimadas no país.
O projeto de lei ainda prevê um selo verde de combate a incêndios a ser concedido a empresas que adotem práticas sustentáveis. Também determina a criação de um Centro Nacional de Prevenção a Incêndios Florestais para coordenar essas ações em todo o país. O texto está em análise agora na Comissão de Meio Ambiente. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Desenvolvimento Regional.
Hildo Rocha, do MDB, exalta o programa Maranhão Livre da Fome, criado pelo governo estadual para combater a insegurança alimentar. Segundo o deputado, a iniciativa alia transferência de renda e capacitação profissional para famílias em situação de vulnerabilidade.
Hildo Rocha informa que o programa obteve resultados positivos na inclusão produtiva de beneficiários. O parlamentar acrescenta que a medida deve ser apresentada ao governo da Finlândia como exemplo de política pública voltada ao combate à pobreza e à fome.
Transportes.
Joaquim Passarinho, do PL do Pará, apela aos governos federal e estadual por intervenção imediata nas estradas do norte do país. Segundo ele, a precariedade das BRs e PAs prejudica o trânsito da população, encarece o escoamento da produção e impede o desenvolvimento da região.
Joaquim Passarinho ressalta a posição dos portos do norte pela proximidade com o Canal do Panamá e com os Estados Unidos. No entanto, ele afirma que as más condições das estradas eliminam essa vantagem, o que justifica obras urgentes na Transamazônica e na BR-163 durante a estiagem das chuvas.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara. O programa teve trabalhos técnicos de Wellington Teles e apresentação de Verônica Lima e Márcio Aquilissardi. Boa noite.
A Voz do Brasil volta na sexta-feira. Boa noite e bom feriado.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.
Radial FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM 106.1.
Cardeal
FM, conectada em você.
O rádio não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Vozes e saberes, diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Boa noite, meus amigos da Cardeal FM. Mais uma noite, estamos de volta com Vozes e Saberes. Já começo agradecendo a audiência de todos vocês aí, parceiros de todas as noites com a gente. Boa noite, Paulo Viana. Já meu boa noite já meio, né, antipatizado. Você vai abandonar a gente de novo, Paulo Viana. Para ficar comentando baba, Paulo Viana.
Por uma boa causa, querido, né? E aproveitando para mandar um grande abraço para o nosso amigo Carlos Leal. Um abraço, Carlinhos. Amei, né, vê-lo, amei conversar com você. Tem que, você sabe que essa bancada é nossa. Viu? Mas, Thiago, mais uma noite, sim, mais um encontro agradável, um bate-papo de alguém que está com a barriguinha, né, gelada, mas não precisa não, vai dar tudo, já deu tudo certo. Everton, viu? Está aqui muito bem assessorado aqui no, nos estúdios. Mas você, ouvinte, é cardeal. Um abraçaço e fica aí tranquilo. E se movimente para mandar as perguntas. Vamos, né, pegar nossa convidada pelo pé hoje.
E já tem perguntas aqui, Paulo. Daqui a pouco eu vou ler, porque hoje eu me atrasei. Não fiz a legenda do programa. Estou fazendo agora, mas já vai aparecer a legenda, inclusive, com o Instagram da nossa convidada. E hoje a gente vai conversar sobre dança, sobre educação, sobre movimento. E o mais importante, Paulo, com quantos anos você acha que a pessoa pode entrar para fazer dança? Você sempre sonhou em fazer dança, mas não pôde, né? Na sua juventude, quantos anos você acha que você pode entrar?
É, é uma boa pergunta, né?
A gente vai conversar sobre isso, mas eu já soube que se tiver aí menos de 150 anos, dá para estar entrando. Depois de 150 pode atrapalhar um pouquinho a mobilidade, mas até os 150... A nossa entrevistada de hoje disse que garante lá no estúdio dela.
Viu? É, que legal, né? É legal. Mas é, a vida é movimento, né? E é importantíssima, né? A educação pelo movimento da dança, né, deve ser algo fascinante, com certeza.
E para falar de dança, para falar de movimento, a gente está aqui hoje com Karina Azevedo, ela que é a diretora da Companhia de Dança Karina Azevedo. Vale lembrar, para fazer aquele leque, e mostrar que sempre o nosso mestre Paulo Viana vem com a fala certa no momento certo, que ele diz, a gente não tem vários programas, a gente tem um programa só com vários episódios. Né? É, a Karina esteve aqui há pouco tempo, mas escondidinha, estava ali fora do ar, porque ela estava com o professor Jefferson, que é professor da companhia, né? Ele que está indo lá para Florianópolis. Então, Karina, muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda aí à Cardeal FM para esse bate-papo.
Obrigado.
Karina, e é isso, a gente vamos começar por essa linha aí, né? Qual é a idade ideal para começar a fazer dança?
Então, né, se fala muito da idade ideal, que sempre focam muito no início, né? Antes era muito essa questão assim de abordar a criança a partir dos 3 anos de idade. Hoje já temos crianças a partir de 2 anos de idade, que a gente fala que são as turmas do Little Baby. Mas, para dançar, hoje tem um grande movimento que não tem idade, né? A idade é você que decide, né? É o seu sonho, a sua vontade, a sua movimentação, o que você deseja como vida, como meta. Lógico que uma pessoa que vai entrar com 40 anos, a gente não está falando que vai ser uma Ana Botafogo, né? Ela não vai ser especialista num balé clássico, na dança, mas ela vai dançar. Ela vai aprender a dançar e ela vai dançar muito bem, né? Então, assim, tem alunas nossas na companhia que entram no foco de só aprender a se movimentar, e ela percebe que nessa movimentação elas conseguem aprender muito mais do que um movimentar, do que um alongar. São os desafios de se apresentar no palco, o desafio da própria... É o desafio da vida que a gente fala, né? Que ela constrói com ela mesma. Então, não tem. Para focar na pergunta, hoje em dia não tem idade.
Ou seja, nunca é tarde, né?
Nunca é tarde.
Pode dar. E assim, Paulo, fazendo outro link aqui, eu lembrei de um grande amigo que você que me apresentou, né? Ex-árbitro de futebol, cantor, né? Que se apresenta, né, várias noites ali no Shopping Taigara. E o público, todos é da melhor idade, a galera.
O nosso play, que é Paulo também. Paulo Celso Bandeira, é Paulo Bandeira, com certeza. Nosso
de árbitro de futebol a cantor, hein, pai?
E engraçado, Thiago, a gente fala aí, você lembrou de Paulo, e aí eu estava aqui olhando, né, o Instagram e vi aqui um nome, Renata Riz, né, que segue aqui. Eu digo, poxa, não sei a Renata, que eu penso, olha que legal, tá vendo aqui um ponto comum. É, porque a Renata Riz é uma pessoa que eu tenho admiração, eu curto ela também aqui no Instagram dela, é uma mulher da dança, de mar, de tudo, e está aqui te seguindo, legal isso, a companhia Karina Azevedo. Mas assim, Karina, é coisa legal isso, porque esse é um programa voltado no Vozes e Saberes, a boa crítica pelo viés educacional, né? Pela educação. E, às vezes, né, a gente falou aqui, iniciou o programa falando de dança, movimento, né, da importância, muita gente não percebe, né, que às vezes... teve alguém que falou aqui, falando sobre, nesse viés do que está... Ah, o nosso querido Hélio de la Penha, né, quando perguntando o impacto dele como engenheiro de produção, e ele fazia humor, Cacete Planeta, né, e o escritor e tal, e ele falando sobre como a engenharia de produção deu a ele o rigor da técnica e para aplicar as pessoas, tem meia hora de humor, mas o que 6 dias de muito trabalho no apronte, muita disciplina no apronte. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa questão das possibilidades educativas, né, através da dança.
Tá, vamos lá.
Que é muito importante para a nossa plateia.
Muito, 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 muito. É um assunto que a gente trabalha muito na companhia, né? Muitos pais, quando procuram a gente, hoje em dia, não é só sobre a criança dançar, mas sabemos que o balé, o esporte como um todo, ele trabalha a disciplina, né, na criança. E desde cedo, se a criança, a pessoa, né, o indivíduo começar, lógico que é melhor, porque a coordenação motora de uma criança trabalhada, ela, quando for adulto, vai ser muito melhor por aquele que não foi trabalhado, né? Então, assim, é lógico que a gente tem essa questão do físico, mas a gente tem também o educacional, a disciplina. E a disciplina vem de várias formas, né? E o que a gente foca mesmo... é que a criança esteja num contexto, hoje, o nosso desafio, num contexto da dança. Aí você fala assim, o que é esse contexto da dança, Karina? É que a criança entre e esqueça o mundo lá fora. Que ela esqueça o celular, que ela esqueça o mundo digital e que ela se conecte com a gente. Que é, parece até uma brincadeira, mas não é. É algo muito real, é um desafio. Hoje a criança cansa muito rápido. Então, assim, as nossas aulas têm que ser muito dinâmica. Enquanto criança, a gente usa uma aula lúdica, né? Até os 4 a 5 anos. Depois a gente começa a usar realmente a técnica com nomes específicos do balé, né? Que a linha da gente, da companhia, é o balé clássico e o jazz. Então, para a gente inserir esse contexto clássico, sem que a criança não se desmotive, porque a gente está ali lutando contra um celular, um mundo digital ou um parquinho, porque também a gente dá aula dentro do colégio, e o balé. Então, assim, a gente tem que estar muito motivado para a gente motivar essa criança, mas somente de motivação não acontece. Então, hoje a gente tem que estar estudando, se preparando todos os dias para estar recebendo essa geração nova, né? Então, a educação, voltando para a dança, educação e dança tem um destaque muito grande, eu acho que no desenvolver escolar. Os professores chegam muito para mim e dão esse depoimento. Pô, Caris, a aluna tal, né? Vamos supor, Maria, se destaca, eu vou botar ela na frente do colégio, porque ela já está falando melhor, ela tem uma presença de falar com os colegas, né? Na apresentação da festinha do Dia das Mães, ou seja, o que for. Essa criança começa a se destacar. E eu acho que é um movimento dos pais perceberem isso e trazer isso para a gente. Então, a gente está ali, ó, lado a lado, educação, arte, esporte, trabalhando. E a dança tem essa característica muito forte, né?
Meus ouvintes, como eu disse, me desculpem pelo demorar de ver aqui a conversa, pois eu estava fazendo a nossa legenda. Mas já dou boa noite aqui a Ricardo Azevedo, que está aqui dando boa noite. A M. Isabel, Maria Isabel 17, Jefferson Sobral, Lucila Lacerre, professora Vânia de Jesus. Opa, vários ex-entrevistados. O Jefferson já passou pela bancada, a professora Vânia estava aqui com a gente ontem. E Jefferson estava aqui acompanhando pelo YouTube, acho que é porque eu citei ele na hora.
Um abraço para a Vânia. Ei, professora Vânia, vai voltar para sambar aqui no estúdio.
E aí vem aqui Maria Isabel fazendo aqui um comentário aqui de um projeto, né, da companhia Karina Azevedo. Já quero saber sobre o envolvimento da companhia Karina Azevedo com esse projeto lindo do Lar da Criança. Essa escola de dança abraçou o projeto e segue fazendo um lindo trabalho com essa criançada. Então, além, antes de ler os nossos ouvintes aqui, vamos falar um pouquinho do Lar da Criança, aí, já que foi uma proposta aqui da nossa Maria Isabel, que está nos acompanhando no grupo.
Queria agradecer a ela. Muito obrigada, Maria Isabel. É uma mãe, né, do nosso projeto. E esse projeto, na verdade, eu digo que foi um projeto que veio para me transformar. E essa transformação, ela é formiguinha, né? Vai acontecendo bem naturalmente. E eu estou lidando com várias crianças, né? Que vai ser dia 1º de junho o nosso fechamento, que vai ser no Teatro Faresi. Então, assim, nessa segunda-feira a gente estava com a galera da dança, da música, do judô, tudo inserida para fazer uma única apresentação. Então, esse desafio eu nunca tinha vivenciado. Então, para mim, está sendo maravilhoso você juntar todas as modalidades, né, e tornar um evento único. Então, assim, para o lado da criança, o que eu tenho que falar é que eu aprendo todos os dias, que eu abraço, que eu acolho, que eu desejo que todas essas crianças que estejam com a gente, que elas aprendam, absorvam e que futuramente sejam professoras da companhia, que é o que eu desejo muito. Eu falo muito com a gestora, com a coordenadora, que o intuito da gente não é simplesmente colocar a dança, é a dança com a educação, é inserir um contexto diferente, oportunidades que eles possam enxergar além, né? Mas para isso, como eu conversei na segunda-feira com eles têm que ter essa consciência do que eles querem, né? O porquê eles estão lá. E você vê nitidamente que eles estão sentindo essa transformação. E essa transformação está passando para nós, né? Então, temos lá o professor Jefferson, a professora Bruninha, a professora Alice, né, acompanhando esse processo. E a gente está tendo uma resposta muito boa. E o público vai sentir isso dia 1º de junho, né? Onde todos vão ter a oportunidade de ver esse crescimento deles ao longo que eles tiveram há um ano, né? Eles têm um ano com a gente, é um projeto, é uma criança, né? Um bebê ainda. A gente ainda tem muito o que fazer no projeto, mas é isso.
Tem uma mensagem aqui, uma mensagem que eu acho que nosso entrevistado vai gostar. Olha que mensagem. Não vou nem dizer de quem é. Mamãe. Você está arrasando. Beijos, Nina Rosa.
É difícil de adivinhar.
Como é seu nome?
Será que ela adivinha? É complicado adivinhar quem foi que mandou esse recado.
Que ela adivinha. Está aqui acompanhando a gente. Vânia também, que foi entrevistada ontem. Que esse programa é maravilhoso. Que assunto interessante. Temos tantos tabus em relação à dança. Sandra Ribeiro, boa noite. Maravilhoso. Adriele Drica, minha professora. Patrícia Barros aplaudindo. Maria Isabel dizendo que é a filha da Pro Maiane, que esteve aí. Opa, grande abraço a Maiane aí, grande colega, grande professora aí da rede municipal de Salvador, uma peça fundamental na alfabetização das crianças soteropolitanas. Vânia aqui também disse, está treinando samba, né, Vânia? Ontem te entregaram aqui, Vânia.
Deixa com nós.
Né? E Maria Isabel ainda complementa, aqui em casa todo mundo é bamba. Mamãe, eu, minha irmã, amamos a CCA. E Jefferson bota todos convidados para assistir nossas crianças dando show no Teatro Faresi, que será segunda-feira, dia...
Segunda-feira, 18h30, né?
É segunda agora, segunda
dia. Não, dia 1º de junho.
Então, dia 1º de junho, no Teatro Faresi. Quer saber mais? Quem é? Que dia? Que horas? Eu estou dirigindo, não acompanhei. Não tem nada não, no Rodapé. Chegou atrasado, mas já está no Rodapé, tem o Instagram da companhia aí, então é só entrar, seguir a companhia e ver todos esses eventos.
E é importante, viu, Thiago? Né? É importante para o nosso público, porque a vida é uma integralidade, né?
Sim.
Do ser integral. E a gente. E a educação se faz nas diversas modalidades. Hoje você faz esse projeto muito bacana na companhia Carina Azevedo. E outra coisa, o que mostra, Carina, eu não tenho dúvida, de você comandando esse grande projeto, uma mulher de fé. Quando eu digo de fé, porque assim, ó, fé é a crença, né? É a crença naquilo que você não enxerga.
Sim.
Né? Mas você acredita que vai acontecer. Trabalhar com criança hoje, é o que a gente tem discutido aqui, nós discutimos na segunda-feira, por exemplo, sobre educação com a professora Roberta, né? Que estava aqui com a gente, lá direto de Brasília, lá. E falando sobre a educação, da igreja e tudo mais, mas da importância de cuidar das crianças e projetar nessas crianças, né, um crescimento com justiça e igualdade.
Sim.
Né, de você agregar. Olha quantas crianças a gente tem perdido nas ruas, né, para os malfeitores. E quando você tem um trabalho como esse, de, com crianças, projetando para elas, né, um outro olhar,
sim,
né, coletivo, né, de fazer o bem, de se divertir, mas ao mesmo tempo de estar fazendo algo que as projetem num futuro melhor, é importante. E a gente, quando eu falei da fé, Thiago, é porque isso só vai aparecer daqui a alguns anos, né? A gente não faz educação, né? Porque hoje o grande mal, um grande defeito, posso dizer assim, do gestor é pensar a educação como algo que tem que dar um resultado aqui, que eu tenho que ver, porque isso vai me beneficiar.
Sim.
Na educação você faz projetando
ao longo prazo.
A longo prazo, de uma geração melhor. Então, primeiro, parabéns. Mas é assim que você enxerga, de trabalhar com essas crianças, de projetá-las num futuro. E você, lógico, você já deu um spoiler aqui, quando você disse assim, eu quero vê-las professoras da companhia.
Sim, sim. É esse spoiler mesmo, porque assim, quando a gente trabalha com um projeto, o meu primeiro passo, pense que é no mesmo bairro, né? Então, assim, existe diferença? A companhia Karina Azevedo na sede e projeto não existe. Mas para a gente tirar, desmistificar isso das pessoas é difícil, né? Então, a gente fez uma reportagem ano passado, onde minha filha foi. Eu vou dar uma pausa e vou falar que Nina Rosa é minha fonte de inspiração, né? Eu vou voltar ao assunto, mas ela disse, mamãe, fale meu nome. Eu falo porque, assim, tudo na minha vida é voltado muito para ela.
Quantos anos?
8 anos.
Um abraço, Nina! Um abraço, Nina!
Ela vai ficar super feliz, né? Então, assim, eu me transformei como mulher, como mãe, né? E a gente tem outro olhar da vida, né? A gente acaba tendo um olhar muito mais materno. Então, assim, o que você não quer que deseje com sua filha, você não quer que deseje com a criança também, né? Seja na idade de Nina, menor, maior, você consegue ter esse olhar mais acolhedor. Então, quando a gente fez uma reportagem ano passado, eu consegui mostrar na prática que o que eu estou falando, né, sobre igualdade da companhia, eu consegui mostrar. Aí você fala como as meninas estavam fazendo uma atividade do pre-prime, é uma matéria. E aí estava faltando uma aluna. Aí Nina estava comigo, me acompanhando. Ela estava sem farda. Aí eu disse, Nina, você quer fazer a dupla com a colega? Ela disse, quero. Então, ela foi e fez, porque a matéria que eu dou na sede, eu dou no projeto. E elas fizeram o exercício juntas, né? Então, o meu maior desafio hoje no projeto é que todo mundo enxergue que eu não faço diferença, que eu quero fazer a diferença na vida deles. Essa é o meu grande desafio. E fazer a diferença é que eles estejam inseridos mesmo no contexto, é que futuramente eles viajem com a gente para Joinville, que se esse ano eu estou indo com 10, com 11 crianças, que para o ano a gente vá com 20, que a gente vá com 30, que a gente faça a rifa, que a gente venha da feijão, que a gente faça o que tiver que fazer, mas o que for em prol de ajudar essas crianças, tenha certeza que é minha meta de vida. Sempre foi, na verdade, né? Eu sempre gostei. Meus alunos da companhia, eu sempre acolhi como filho. Eu sempre fui uma professora rígida, mas sempre eu tive aquele olhar, assim, aquele abraço urso. Mas também na hora de ser exigente, eu nunca
mas
deixei.
Mas o método não pode deixar de lado. Não acontece.
Não acontece.
E a gente percebe aqui, Paulo, até pela não só pela entrevistada, mas pelos comentários que vêm no nosso YouTube, que eu achei bem bacana, né? Quando a Isabel, ela diz assim, eu sou a filha da professora Maiane. E assim, mãe e filha são alunas da academia. Então a gente percebe que não tem essa ideia da... vou botar no balé porque é uma criança. Tá, você bota no balé porque é uma criança, mas a mãe tá lá acompanhando. E vai apresentar, a mãe vai estar apresentando também?
Vai apresentar, vai estar no palco. Mãe e filha.
A mãe também quer postura e alimento. A mãe também quer ser vertical.
A geração hoje das mães é uma geração empoderada. Né? Elas querem fazer acontecer. E fazer acontecer é inspirar outras pessoas. É o que eu falo a elas. Elas estão subindo num palco para inspirar outras mulheres. E inspira muito, né? Isso daí não tem nem dúvida.
Ó, oh, Paulo, Nina tá aqui agradecendo a gente, tá interagindo com ela, mas na verdade, Nina, a gente que agradece. Você está interagindo com Vozes e Saberes. Espero você aqui outros dias que não esteja sua mãe aqui também para interagir junto. Então, isso é muito importante, sabe, Paulo? Porque, como até a Vânia colocou aqui, como tem esses preconceitos, esse tabu da pessoa dizer assim, oxe, você vai fazer balé com sua filha? Né? Bom, por que não?
E o menino que faz balé? E os tabus dos meninos que fazem?
Pior ainda, né?
Isso... Aí é bem complicado. Aí eu tenho vários exemplos. Eu posso dizer, né? Assim, de ter crianças mesmo, de bater na nossa porta, porque a gente está inserido. A gente tem a sede, a gente tem um projeto, a gente está dentro de colégios. Então, a gente já teve situações da PRO chegar para mim e falar assim, Ina, o que é que eu faço? Meu apelido é Ina, né? O que é que eu faço? Ele tá batendo na minha porta dizendo que quer fazer balé. Aí ela deixou uma, deixou duas. Aí depois chegou a né, vamos dizer assim... Tá, chegou a fala, vamos botar para ser mais delicado, que não era mais para criança falar ou fazer, mesmo que ele falasse, porque não tinha mais a autorização. Aí a criança foi mais uma vez... Aí cabe o professor falar, oh, não dá, porque né, a gente recebeu autorização, que você não pode, tal, tal, tal. Mas eu quero pro. Mas aí a gente não pode passar por cima, claro, da autoridade, né? Mas é uma coisa assim que a gente fica assim, chocada, porque você quer trabalhar com a criança, né? É um trabalho, é uma coordenação motora, é uma atividade física, e não é isso que vai dizer o que a criança com é, certeza, né?
E a maior prova disso, Paulo, você que é da área, quantos jogadores de futebol, né, assumiram que são homossexuais? A orientação sexual, o esporte... Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Quantos lutadores aí, né, já assumem? Que bom que hoje eles podem estar assumindo, talvez até para desmistificar. Bom, se o cara que faz futebol, sim, assumiu a sexualidade dele como homossexual, então eu posso deixar meu filho fazer o balé, porque fazer o futebol não é certeza de nada. Então esse preconceito, inclusive a gente falava ontem, no Vozes e Saberes de ontem, exatamente sobre isso. Essa questão dessa educação tão engessada. E a gente não entende como muitas vezes essa educação atrasada acaba gerando fatos de feminicídios como a gente vê até hoje. Né? Porque o homem não pode tá brincando com a colega, porque não pode tá brincando de boneca, não pode. Então como é que você vai dizer para esta criança, quando virar adulto, que ele tem que lavar os pratos, que ele tem que ajudar nos afazeres da casa, se quando ele brincava com prato, isso é coisa de mulher?
Justamente.
Então, essa questão da educação, e aí quando você vê... A criança querendo, mas vem a família, ou vem a instituição dizer, opa, não pode deixar. Refletir, a família fazer essa reflexão.
E, né? E foi por isso, Tiago, que eu fiz aquela primeira pergunta, das possibilidades educativas.
Sim.
Porque, e é essa grande vertente que a gente tem que trabalhar. Porque a gente tem que criar, né, criar formas.
Sim.
A gente não pode desconhecer que há toda uma construção de ancestralidade, de rigor, como nós discutimos, falando aqui, porque a Vânia trouxe aqui, ela que publicou recentemente um livro, né, qual é o título, Tiago, do livro? Fazendo que você faz.
A Flor que Chora.
A Flor que Chora.
Ah, eu cheguei a botar na rascada.
Não, aí, da Flor que Chora, um abraço, Vânia. Que ela fala que é uma. Poesias falando exatamente dessas questões em defesa da mulher que sofre agressão, né, de seus pares, né, e ela faz um trabalho nesse sentido, uma mulher extremamente alegre, né, que toca violão, que dança, não dançou aqui ontem, mas que samba, que tudo, né, mas faz um trabalho muito sério nesse sentido, uma professora, faz esse sentido. E ela até contou um fatozinho aqui de uma vassourinha para o filho do homem que ela comprou menorzinha para ele ajudar no alívio e limpar pelo menos a sujeira que ele faz dos biscoitinhos, sim, que ele espalha na casa. Mas há por trás disso, né, e outras pessoas que acham, né, por construção, né, anterior, de ancestralidade,
que
homem não chora. Ainda bem que Gonzaguinha, né, antes de morrer, fez, né, um homem também chora,
sim,
um dia morena, também deseja colo e palavras amenas.
Sim.
Então, Gonzaguinha foi perfeito, né, porque na década de 80 ele escreveu aí essa letra
mas
fantástica.
Mas assusta, né? Que ainda existe que ainda uma sociedade existe, claro, tão preconceituosa.
Mas aí é que vem o método, trabalhar. Porque aí, Ivas, porque quando você fala, e eu me lembro também, Tiago, quando você falava em estudar filosofia. Mas estudar filosofia pra quê? Pra que vai estudar filosofia? Aí não vai para onde ir com isso. Né? Fazer pedagogia. Ah, hoje é dia do pedagogo. Parabéns, do Tiago. Hoje é dia do pedagogo.
Verdade, verdade. É. Parabéns a todos os colegas pedagogos.
É, todos os pedagogos. Então, assim, é criar métodos. E é por isso que eu fiz essa pergunta. Volto, sobre essas possibilidades educativas. É porque quando você dá manual, você tem postura, você tem verticalidade, você tem todo um trabalho corporal que vai fazer bem para a saúde. Né? A disciplina da você. Né? E eu já contei até um fatozinho aqui, não me alongando, eu contei um fatozinho aqui que eu fui convidado a fazer um curso de etiqueta, né? E aí parecia muito meu irmão querendo me levar, eu disse, ah, eu vou falar para aprender a fazer curso de porque talento, não sei o quê, eu como do jeito que me der vontade, que me spray. E aí, ele quase não me convence, eu fui para fazer companhia para ele, porque ele era metra, ele queria aprender mais. Só que quando eu cheguei lá com o instrutor, uma coisa que me a grandiosidade foi a forma que ele abordou. Ele não pense que isso aqui é o mínimo. Isso aqui, botar um prato na mesa, um copo, isso aqui é o mínimo. O que você vem aprender aqui são valores. O que você vem aprender aqui são formas de respeito a quem cultiva isso. Entendeu? Aí ele começou a falar uma série de coisas que eu fui um dos mais interessados, porque eu ele me mostrou uma outra forma de ver isso. E a gente precisa fazer isso com outro olhar. E a gente precisa fazer isso com os pais.
É isso. Eu, nesse momento, eu achava que era o pai que precisava de um outro olhar, de uma educação melhor, né? Enfim, a gente fala, quando a gente fala de ignorância, é porque a pessoa está falando de algo que não sabe. É. Então, assim, eu respeito a opinião dele, a gente acaba entendendo porque são pessoas ignorantes que estão falando ali o que não sabe, de
fato. Eu chamo
de
doce ignorância.
É, doce ignorância, gostei. Fica doce, né?
Eu chamo de doce ignorância, a falta do conhecimento.
A falta do conhecimento, né? É porque a gente usou o termo ignorância para algo, né, muito pesado, então se torna algo que não é, né? Vamos lá. Mas eu percebo, aí vem a questão, né, dos exemplos, que o buraco é mais embaixo, vamos botar assim, porque aí vem uma mãe muito empoderada, professora, que tem um filho, e ele se destacava na companhia. Todo mundo já queria ver esse aluno dançando, e ele era muito top mesmo dançando, ele já estava criando raízes com a gente. Só que aí vem o quê? A parte que ele vai crescendo, está entendendo o contexto, e os colegas começam a fazer bullying. Né? E esse sofrer, ele não aguentou a pressão, porque é muito pequeno. Então, assim, a gente pensa que às vezes é só trabalhar o pai, a mãe, por não ter essa, né, essa educação. Mas a criança também, ela tem que estar, por mais que você prepare, a sociedade é muito cruel, né? E a criança, ela diz mesmo que o outro não deve ouvir ou deve ouvir, elas não têm papa na língua, né? E aí ele saiu também. E não foi pela falta de apoio da família. Pelo contrário, a família ficou muito arrasada.
Meus amigos, estamos conversando hoje aqui com Karina Azevedo, ela que é a diretora da Companhia de Dança, Karina Azevedo, falando de dança e educação multietária. Vamos ali rapidamente no intervalo de 2 minutos e já retornamos.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Cardeal FM, conectada em você.
Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3143306.
Cardeal FM, conectado em você.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a Essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322
e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
Cardeal FM 106.1.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Estamos de volta aqui, Vozes e Saberes, e uma cadeira vazia. Uma cadeira vazia porque o vice joga, ou o vice não, Vitória, joga hoje, e Paulo Viana tem que comentar o jogo ali na nossa rádio co-irmã, na Rádio Excelso de Comunicação, na 106.7. Mas vocês continuam aqui na 106.1, que é muito melhor ouvir Karina Azevedo falando de dança do que ver jogo do time desse outro aí. Bom, voltando aí ao nosso bate-papo, Karina, então, de fato, quando você trouxe a questão do esporte, você também que é formada em educação física, essa importância que o esporte tem e a dança acho que fica nessa interseção entre esporte e arte, né? Mas pela toda a importância corporal que ela tem, de você também estar trabalhando a coordenação motora dessa criança, né? Não a coordenação motora fina, mas a coordenação motora grossa dessa criança.
Sim.
E isso, com certeza, vai acabar refletindo e muito, né? No desenvolver até profissional dessas crianças. E eu achei interessante que era uma das perguntas que eu ia fazer, você já trouxe praticamente a resposta quando você fala que tem professores que começam a elogiar o destaque deste aluno. Então, ele vai para a dança, ele vai para essa atividade, e aí esse reflexo também vem na sala de aula, né?
Sim, vem. E eu tive a oportunidade, Thiago, no passado, de conhecer a escola Bolshoi, né? E aí você vê, de fato, né, o quanto o bailarino ele é atleta, né? Um aluno do Bolshoi que faz aula 6 horas por dia, ele tem lá fisioterapeuta, sabe aquela estrutura de jogador, sim, de futebol, sim, formado assim, é encantador. E eles também têm, por causa que eles sofrem lesões, a mesma coisa. Então, assim, fica aquela divisão entre esporte e artes, mas só porque a dança, ela é subjetiva. O que você quiser criar como ferramenta para dançar no palco, você cria. Mas para chegar nesse momento, você tem que preparar o corpo. E o corpo é preparado através dos exercícios. E o exercício é, sem sombra de dúvida, algo que você precisa fortalecer. Se você está repetindo muitos os exercícios e movimentos, você vai precisar dar um fortalecimento, né, muscular, você vai precisar fazer uma proteção no seu corpo. E para isso, você faz as mesmas situações que qualquer outro atleta faz. Então, assim, hoje bailarino já é mais que comprovado que nós somos atletas, temos o desgaste corporal. Todos precisam, em geral, assim, Nina, por exemplo, ela começou a fazer dança, né, balé, desde dois aninhos, na verdade, 1 ano e 8 meses, né? Mas ela já nasceu nesse contexto. Pro palco, ela foi com 6 meses, porque ela foi a neném que levantaram no palco. Ela volta e meia, fala, mamãe, tô sentindo dor no joelho. Mamãe, eu tô sentindo dor aqui no ombro. Porque você fez um movimento diferente e você fica ali repetindo, você vai sentir a dorzinha. Então, assim, a gente tem que ir já preparando o corpo. Então, balé é esporte. Se foi isso que você me perguntou, de fato, não tenha dúvidas.
E o mais importante, né? Movimento, né? Ele é... E aí vem dessa ideia que eu acho que a educação brasileira falha muito. E é uma crítica que a gente faz aqui quase que diária. Né? A educação brasileira das redes públicas focam apenas no português e matemática. Agora vão focar nas ciências, porque é o que cobra as avaliações externas para pontuar no IDEB. E a rede particular cobra exatamente aqueles conteúdos das diversas disciplinas que vai ser cobrado no Enem e no vestibular para usar a foto desse aluno nas suas publicidades como aprovado. Mas a gente não pensa nesse sujeito na sua integralidade.
Sim.
A gente não consegue pensar que aquele sujeito ele não é só cognitivo. Ele é físico, ele é emocional, ele é espiritual.
Sim.
Não é a questão espiritual da religião, mas espiritual das crenças, do que ele acredita e da fé, que aí depende de cada um. E a gente esquece muito isso. Então, quando essa criança está trabalhando o seu cognitivo na escola, em paralelo a isso, na escola ou fora dela, ele tem essa atividade corporal, ele está mexendo com o físico, ele está fazendo com que esse desenvolvimento seja da forma integral, a forma que deveria ser.
É a junção, né, Thiago?
Sim. E aí vem aqui, ó, cadê? Parabéns à CCA, né, acompanhar a Karina Azevedo, pelo trabalho de qualidade e a boa energia. Quem falou isso foi Reni Guzmão, que está acompanhando. Isabela Gavaza está aqui, a melhor. Maria Isabel traz aqui, ó, Maiane, mandando um recado. A dança transforma. No meu caso, as minhas filhas inspiram e tem sido uma delícia aprender algo com elas. Então, e ainda isso é legal, o que a Maiane traz aqui, ó. Como as próprias filhas, e isso você trouxe, como você diz assim, a Nina é minha maior inspiração.
Sim.
Você, da mesma forma que Nina te inspira enquanto mãe, as alunas acabam inspirando as mães também a irem. E aí vem uma pergunta: como é que é esse movimento? Quem vai primeiro? É a mãe que normalmente que levam as filhas, ou seja, as filhas são suas alunas, depois trazem as mães, ou as mães entram e depois levam as filhas?
Foi o movimento das filhas primeiro. E depois vieram as mães. Então, assim, o interessante hoje é que aconteceu de uma forma muito natural, né? Antes eu não tinha sede. Então, há 2 anos que eu tenho a sede, eu disse, não, vou abrir o balé adulto. Vai ter o balé adulto, vai vigar. E começou com a mãe de alunos da escola, né? E aí eu disse, olha que legal. E é isso que eu digo, que as mulheres conseguem inspirar outras mulheres, porque só tinham 3 no palco. No final do ano, com a visibilidade do meio do ano, inclusive eu fui pro palco, porque eu também não ia pro palco, a gente conseguiu subir com 12 mulheres. De 3, a gente passou para 12. Então, aí foi acontecendo esse movimento muito legal, mas aí você fala, quem são essas mulheres? São as mães de bailarinas, porque elas estavam na plateia, né? E Mai foi uma das mães que estavam, só que ela trouxe amigas também dela, como outras mães trouxeram outras amigas. E aí o que foi que eu fiz? Poxa, tá legal, tá mãe e filha na companhia, vou fazer uma coreografia de mãe e filha. Que foi no final do ano, né, Cine Clube. E aí a música Lua de Cristal, as mães dançavam com as filhas. E isso impactou de uma forma tão positiva que no outro ano, as meninas, as crianças já ficavam... Ó, minha mãe, não saia do balé, porque você vai dançar comigo. E por conta do tema, que foi Natal, eu não fiz. Mas esse ano eu vou voltar a fazer a dança de mãe e filhas, de mãe e filha. E tem uma pérola mesmo, que Perlinha, ela ia sair esse ano. E ela disse que Pérola chegou. Não, minha mãe, você não vai sair, não. Pérola é da idade de Nina, assim. E ela falou pra mim, não, você não vai sair. Você tá dançando bem, você vai ficar. Então, foi um motivo pra ela ficar.
E agora, uma provocação aí, até pra Maiane, se estiver me ouvindo. As filhas já inspiraram as mães. E essas mães estão inspirando suas mães? Você tem caso de vó e neta?
Não, aí, temos tá
hora,
ainda.
Tá na hora de acontecer, né? Até porque eu percebo que o pessoal da terceira idade curte dançar, gente.
Sim.
Né? E a maior prova disso, como eu falei, do Paulo Bandeira, que teve aqui na entrevista, ele viu como ex-árbitro e é uma das atrações do Shopping Tegara. E como você vê, minha esposa tem um tio que fez 80 anos agora. Em todo o aniversário da família dela que eu vou, ele é o último a parar de dançar. E é o que eu digo, rapaz, se eu tivesse, e aí eu digo eu mesmo, Thiago Martins, tivesse um terço da energia que seu Hélio tem, era outra coisa. Então, assim, isso é inspirador, de fato. Né? Agora traz aqui algumas mensagens, e eu ia ler aqui uma mensagem de Sandra Ribeiro, mas aí eu percebi que não é Sandra Ribeiro. Quem tá falando aqui é uma aluna sua lá do projeto. E aí ficou assim, pô, falou de Nina, né? E eu pro Karina, né? E eu pro Karina, tô aqui também, né?
Oh, meu Deus! Ô, Ana, um beijão! A Pro tá muito feliz que você está acompanhando, viu? Desculpa não falar seu nome, mas, Ana Beatriz, você é uma pessoa, uma aluna maravilhosa, que tá querendo crescer e você está crescendo, você sabe disso. Então, a Pro só tem que falar o quê? Ter orgulho de você. Um grande beijo, viu?
Beijos, Ana Beatriz Ribeiro, que também acompanha a gente aqui pelo, provavelmente, YouTube da mãe, Sandra Ribeiro. Um grande abraço também. E aí o Gleidson Paiva Queiroz também bota Karina. É, faz minha esposa Isa entrar na companhia também, para ela acompanhar a filha Maria Luísa. Aí, Isa, né, tá, a Gleidson tá pedindo aí.
Ah, maravilha, vou sim. Agora sabendo disso, Isa é uma mãe super parceira, ela merece estar, né, na companhia, dançando. E aí vai ser o quê? Ela vai entrar no segundo semestre, não se preocupe, pai, que ela vai entrar no segundo semestre. No outro, ela vai estar dançando para viajar para Joinville, ela e Maria dançando. Já pensou as duas no palco aberto de Joinville? Como vai ser fantástico.
Aí. Então, o pessoal gostou aqui da ideia, viu? Sandra botou aqui, eu conheço Malu e Isabel, Maria Isabel tá botando aqui, ó, bora Isa, tem vaga no Balé 2. E Ana Beatriz bota aqui, obrigado, pro, te amo. Então, assim, é bem interessante essa questão da família, porque assim, no dia de hoje, né, e você já trouxe algo aí na sua fala inicial, que é quando a criança vai para a dança, ela largar um pouco o celular, largar esse mundo virtual para estar fazendo algo físico, e com o seu físico, preparando o seu físico na vida física. Isso é muito interessante quando a gente larga as telas, e a gente sabe todo o malefício que as telas fazem, sim, né? Chega a ser utópico, o topo para a nossa realidade, o que os próprios estudos de saúde dizem, o uso de tela de uma hora, quando a criança passa dos 8 anos, quando ela deve ser apresentada a tela, né? E o mais utópico que eu vejo é 3 horas para as crianças de 5 a 18 anos, os jovens de 15 a 18 anos. Então, assim, além dessa questão, a gente tem muito pouco tempo na família, né? É mãe trabalhando, é pai trabalhando, é avó trabalhando, a reforma da Previdência está fazendo que os avós continuem no mercado de trabalho, a aposentadoria venha mais tarde. Então, você já não tem mãe, pai, avô, avó em casa, porque estão todos no mercado de trabalho. Então, quando você consegue fazer uma atividade física, uma atividade cultural com os seus filhos, juntos, isso é fantástico. E aí eu vejo aqui a questão do Gleidson, me permita estar te citando, Gleidson, que você diz assim, ó, faz minha esposa Isa entrar na companhia. E aí você fala, a Isa vai viajar para Joinville. Então, a viagem em família e pai para ver ali a sua esposa com a sua filha se apresentando. Então, são momentos que são impagáveis, sim, no dia de hoje. Né? Então, é uma coisa também que você consegue estar trazendo, que é um benefício familiar, né? essa união. Que eu dançar com minha filha, tá fazendo atividade, né, com ela, isso
tá
é muito gratificante.
Tá no palco, Thiago. Mai, por exemplo, Perla, são mães que levavam, deixava na porta, né, do ensaio geral e ia embora. Hoje são mães que estão dentro no teatro, né, junto com elas, vivendo aquele momento. Então vai ser memória, uma memória afetiva que é maravilhoso. Eu digo aqui, tem Mai também, do Instagram, que ela faz nossa cobertura, que ela não está no balé, porque também é outra que vai entrar no segundo semestre, né, dona Mai? A gente está no pé dela. E a filha quer que ela também dance, mas ela está fazendo a cobertura, a filha já fica muito feliz. Então, você está dentro desse contexto, desse universo, se torna muito mais especial. Não tenha nem dúvidas, Thiago.
E aí, quando você fala da cobertura, vai lembrar ali, ela tá ali, ela passando do YouTube, tá te vendo aqui, já tá te acompanhando aqui ao vivo, tá vendo aí? O convite para o segundo semestre foi feito ao vivo.
Ao vivo.
Aqui nos estúdios. Mas é bacana mesmo essa interação, porque eu vejo que é o que falta hoje.
Sim.
Hoje a gente não tá tendo tempo de qualidade com nossos filhos. Hoje a gente não tá tendo tempo de qualidade com as nossas famílias. Aquela ideia de almoçar junto já não existe mais. Né? É o filho que chega porque ele também já tem que sair, ele tem uma atividade extra. É a mãe que chega no horário diferente do pai do trabalho. Além, claro, das constituições de familiares, que é aquela constituição da década de 70. Né? Que para muitos, que ótimo. Né? Que ótimo, que eu acho que é isso mesmo. Não deu certo, separa, começa de novo, recomeça, se escolhe. Mas eu digo assim, você perde o tempo.
Sim.
Né? Então, quando você faz essa atividade em família, quando faz atividade aí.
Mas você me deu ideia. Lá tem muitas vozes. Então, eu vou ver essa questão da terceira idade. E te prometo, depois, quando eu voltar, quem sabe eu já vou estar com essas turmas formadas. E aí eu vou começar, viu, dona Rosa, por minha mãe, que é outra fonte de inspiração, uma mulher guerreira, né? Que se hoje eu consigo fazer tudo na companhia, né? é por conta dela, porque senão não faria nem metade, né, das situações, porque ela se coloca a estar comigo, com Nina, é, sendo minha fortaleza em tudo. Então ela, eu vou começar por ela, da terceira idade, vai vir as outras vovós da companhia. Já pensou subir no palco?
Três gerações no mesmo palco.
Três gerações. Fantástico. Ia ficar fantástico.
E sobre isso aí, viu, Maia? Professor Jefferson Sobral, o Jefferson já está dizendo aqui, ó, Maia é maravilhosa. Segundo semestre, ela chega com tudo no balé. Aí ele já tem a aprovação aí do professor, viu?
Pois é.
E a professora Vânia também bota uma mensagem dizendo: muito bom ouvir as experiências de Karina. Imagino o quanto ficará registrado nas memórias dessas crianças dançando com suas mães. Irão contar essas histórias na vida adulta. E aí, Vânia, me permita continuar o seu comentário. Talvez não só contar, mas talvez essas crianças também devam seguir com seus filhos.
Sim.
Né? Então, assim, se você.